Oi, eu sou o Terto, produtor do Pauta Pública. Você vai ouvir agora o primeiro dos quatro programas especiais de férias que preparamos enquanto a nova temporada do Pauta Pública não estreia. Os episódios inéditos voltam dia 19 de janeiro de 2024, anota aí. Enquanto a gente prepara essa nova temporada, você pode seguir o Pauta Pública nos tocadores, se ainda não fez isso, e compartilhar o programa com quem você acha que pode se interessar por essas conversas. Aliás, esses episódios especiais são ótimos para isso, porque compilam alguns dos momentos mais marcantes da temporada 2023 de forma temática. Agora vocês vão escutar em ordem as vozes de Semaia Oliveira, Juliana Borges, Vera Lúcia Araújo, Thiago Rogero e Lia Weiner em alguns dos momentos mais marcantes de 2023 nas conversas sobre racismo e da luta antirracista. Boa escuta!
Eu me pergunto, gente, se o Lula teria ganhado a eleição se a gente não tivesse enfrentado uma pandemia. Porque eu realmente acho que as mortes das pessoas negras, as mortes e o total descaso com os povos originários, com os povos indígenas, teria sido um peso suficiente para a grande parcela da população branca, classe média, que já tinha votado nele ou em qualquer outro partido de direita, para a gente mudar esse quadro, sabe? Eu realmente tenho dúvida. Acho que a pandemia mexeu no coração de muita gente e isso teve um peso significativo. Olha que desgraça, né? A gente ter que passar por uma desgraça tamanha para a gente conseguir escancarar a desumanidade desse homem. Então, eu acho que a gente chega no final do ano passado e no começo desse ano destroçado, assim. Eu chego exausta, de verdade. Eu terminei o ano, assim, numa exaustão gigante, por ter me acostumado a ver notícias trágicas, por ter criado uma resiliência muito grande com a desgraça. E aí eu acho que mais me marca nesse ano, por todas as desavenças políticas que eu posso ter do PT, por todas as reivindicações de classe, de raça, que eu acho que a gente ainda precisa avançar muito no PT, no Lula. Eu acho que aquela entrevista com o Lula foi muito simbólica para a gente ver quanto a questão de raça naquele momento para ele ainda estava muito sabonetando. Então eu acho que a gente teve avanços significativos nesse sentido, mas o que mais me marca é ter visto o Lula chorar muitas vezes. É ter sentido a sensibilidade deste novo líder, assim, né? Novo pelo novo momento do Brasil. Porque a gente estava carente de sensibilidade, né? E eu choro, gente, desculpa. Mas me doía muito ver pessoas na favela do Rio carregando corpos e nenhuma liderança falar absolutamente nada. Eu vi cenas, assim, das chacinas que o Rio de Janeiro enfrentou, que eu pensava, meu Deus, não é possível. Por mais que eu não esperasse, a não sensibilidade, a total ausência, doía demais, assim. Que eu pensava, meu Deus, a gente está sendo liderado por uma pessoa completamente ensimesmada, assim, sabe? Ele só está preocupado com ele realmente. E por um bando de pessoa que acredita nele, sabe? E que é como ele. Eu saí desses 4 anos com a crença de que existe muita gente ruim no Brasil, que os colonizadores permanecem aqui, dispostos a nos matar. E eu acho ótimo que isso tenha ficado claro, porque já tinha cansado também de lutar contra uma coisa que achavam que era da nossa cabeça, entendeu? Vocês estão vendo racismo, nananã. Eu acho que nesse momento não existe nenhuma justificativa outra de entender que a supremacia branca, que o fascismo, que o nazismo existe fortemente no Brasil. E que eu não tenho nenhuma esperança de reabilitar essas pessoas, entende? Eu acho que eu saio dessa eleição sabendo que existem pessoas ruins que querem nos matar e elas estão aqui. E é com elas que a gente vai ter que lidar e é com elas que a gente vai ter que disputar a política, entendeu? Ver o governador de Roraima falando hoje que os indígenas precisavam parar de viver como um bicho, entendeu? Para mim, esse cara é uma pessoa nazista, entendeu? Um supremacista e eu quero combatê-lo, entendeu? Eu acho que a gente sai, eu saio pelo menos tendo que lidar com o meu sentimento de raiva e ódio a essas pessoas, porque é o que eu sinto, e tendo que saber como a gente vai enfrentar isso nesse novo formato de desigualdade, de disputa racial, né? Eu lembro que meus pais falaram, bom, depois do resultado da eleição, o Brasil está claramente dividido no sentido de pessoas que são majoritariamente brancas, majoritariamente preocupadas com um país que seja mais branco, mais rico para eles, mais próspero para eles, e de pessoas que têm se comprometido cada vez com uma causa antirracista e que sempre comprometeram pessoas brancas, pessoas pobres, nordestinas e indígenas que estão no outro lado, assim. Para mim, essa divisão é muito importante para a gente contar o que é o Brasil para as crianças e para as novas gerações, para sair dessa suposta nuvem, dessa democracia racial, desse Brasil acolhedor. Eu acho ótimo que o Brasil acolhedor tenha caído por terra, entendeu? Acho ótimo que esse Brasil, que a gente não recupere esse Brasil, porque ele não existe. Então, eu fico emocionada em ver que a gente está sendo liderada novamente por uma pessoa sensível, mas eu não acho que a gente tem que reunir o Brasil. Eu acho que não dá para reunir o Brasil. E eu acho que a gente não pode aceitar conivência demais, condescendência demais, sabe? Eu acho que é esse momento que a gente vive hoje e eu espero que a gente saia dessa vitorioso, porque o bolsonarismo não morreu, a supremacia não morreu, os fazendeiros estão aí, entendeu? O agro está aí, e daqui 4 anos pode vir Michele, pode vir Tarciso, pode vir o caralho a 4, entendeu? A luta não está ganha.
É, a despeito da gente não ter mais, de maneira explícita, um projeto político de embranquecimento, né, como a gente tinha no início do século XX no Brasil, a gente vê que os planos, né, eugenistas daquele período, eles continuam funcionando, né, como engrenagens que mantêm, né, o que eu vou afirmar, um sistema de desigualdades baseado em hierarquias raciais, né? E daí, pensando o racismo como essa estrutura, né, que organiza a sociedade brasileira, a gente vai tendo mudanças no decurso histórico, né, de quais vão ser os mecanismos ou as ferramentas que vão sendo articuladas ou rearticuladas para manter essas desigualdades, né? Então, o que a gente percebe é que quando a gente tem o surgimento, né, do que hoje virou o sistema de justiça criminal brasileiro, mas a primeira lei criminal brasileira, ela surge em 1830, a gente ainda tinha escravidão no Brasil. Então, a gente tinha, assim, um sistema de leis sendo organizados, né, e a punição sendo organizada, sem pensar um contingente da população, que naquele momento era a maioria da população, né, a que habitava o país, e que não era considerada pessoas, né? Então, tem, inclusive, trabalhos de historiadores que vão dizer que uma das técnicas de resistência, inclusive, das pessoas escravizadas naquele período, era de cometer pequenos delitos, porque você colocava uma discussão na sociedade quando essas pessoas eram presas, porque se elas são presas, então elas são cidadãs, né? Elas são passíveis de pena. Se é passível de pena quem apenas é cidadão, então você me manter preso significa que, de alguma maneira, você me considera gente, né? Considera cidadão dessa sociedade, né? Mas o que a gente tem é uma primeira lei criminal que ela vai surgir já desconsiderando a humanidade de uma parcela importante da população. A gente tem, por exemplo, decretos municipais nesse período, né, que criminalizavam nas cidades de Salvador, do Rio de Janeiro, a utilização do pito do pango, que é a cannabis, né, como era chamado naquele período. E o que chama atenção é que o que é criminalizado naquele momento é o uso dessa substância, não é necessariamente a venda ou a comercialização dessa substância, né? Então você tem ali uma política que é direcionada para criminalizar essa população, que era uma população negra e que era majoritariamente a usuária dessa substância, né? E aí a gente vai vendo no decorrer da história como essa questão da criminalização de determinadas substâncias, ela também vai sendo utilizada como essa ferramenta de controle, né? Porque a gente só vai ter criminalização do comércio de cannabis já no século XX, né, com a reforma do Código Penal ali de 1940. Até então, a criminalização era de usuários, né? Então, por isso que quando a gente vai pensar em punição, sistemas punitivos, modelo de guerra às drogas e racismo, essas coisas elas estão tão interligadas. A gente tem, por exemplo, o Brasil participando de uma reunião da Liga das Nações, no início do século XX, em que o Brasil, junto com o Egito, defende a criminalização da maconha, defende a criminalização do pito do pano e da cannabis, com o argumento de que a utilização dessa substância era uma vingança de negros ex-escravizados em relação a brancos no Brasil. Então, um argumento nada científico, né? Um argumento totalmente político, baseado em estereótipos e hierarquias raciais, Aí o que a gente vai ter na metade do século XX é mesmo uma política, né, da metade para frente, né, para cá, no século XX, a gente vai ter uma política globalizada dos Estados Unidos de controle e criminalização dessa e de outras substâncias, mas sempre porque há uma relação de quem é o usuário dessas substâncias. Então, se a gente for trazer, por exemplo, para um exemplo mais contemporâneo, a gente pode pensar no tratamento que se dá, por exemplo, à crise do crack e à crise dos opioides nos Estados Unidos. E que a gente começa a ver isso vindo, esse discurso vindo para o Brasil agora, principalmente com mais casos, né, de apreensões de fentanil, por exemplo, no Brasil. Então, qual que é o discurso quando você tem o que muitos estudos vão chamar de epidemia do crack? Né? É uma substância que entra de maneira muito violenta em territórios negros. Qual que é a resposta do Estado, né? A resposta do Estado é que você precisa reprimir, né, esses usuários, reprimir esse uso e estabelecer uma política bélica de enfrentamento ao uso dessas substâncias ou à comercialização dessas substâncias. Quando a gente tem o que hoje está sendo chamado de epidemia dos opioides, né, os estudos que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, mostram que a maioria dos usuários dessas substâncias são pessoas brancas. Né? Então, o discurso ele não é um discurso de repressão. Ela é um discurso de nós temos uma crise de saúde pública que precisa ser resolvida. Por quê? Porque você vai ver que as apreensões, onde essa substância mais está chegando, não são em círculos periféricos, a princípio. Por isso que é fundamental, quando a gente vai pensar em política de drogas, que a gente traga essa dimensão da questão racial, porque historicamente isso está muito relacionado a como a gente hierarquiza grupos sociais e etnias.
Ah, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o sistema de justiça é um aporte reiterador das desigualdades raciais que vivemos no Brasil. E por que isso? É a ausência de alteridade, ou seja, o domínio quase que privativo de homens brancos na concepção do fazer do direito, do operar do direito, da prestação jurisdicional do Estado, você envolve um Ministério Público branco, uma advocacia branca e um judiciário de branco, tudo de branco para branco. Então, é muito fácil e cômodo você não trazer elementos diferenciais para os debates que, independentemente de alguma modificação legislativa de alguns temas, você problematiza, você estressa o debate no sentido de alargar as considerações sobre os temas e, com isso, você cria mais e melhores possibilidades de decisões que contemplem a diversidade das realidades que desembocam no fato jurídico levado à apreciação do sistema de justiça, à decisão do Poder Judiciário. Melhor dizendo, quer dizer, quando você, por exemplo, no âmbito criminal, um crime de menor monta do ponto de vista econômico, e você mantém uma condenação de um pai de família, de uma mãe de família, que carrega um pacote de feijão, 2 quilos de carne, 3 caixas de leite, e entender que essa conduta há de ser condenada pelo mesmo Estado que não assegura nem o emprego, nem uma política de assistência que confira maior dignidade ao povo, um Estado que opera e joga para a marginalidade social, que joga para a fome, para a miséria e para a exclusão. Parcelas expressivas, como a gente voltou a ter 33, 35 milhões de pessoas em estado de pobreza, de miséria absoluta. E alguém que entra num supermercado, numa rede internacional de mercado e carrega um pouco de alimento, dizer que esse Estado deve levar para a cadeia uma pessoa que tem uma conduta dessa natureza, quer dizer, somente branco, muito exploradores, inclusive, de relações de trabalho nas suas relações privadas, como a gente sabe que se dá, por exemplo, no âmbito do trabalho doméstico, não é? Quer dizer, em que as pessoas sobreexploram comumente mulheres negras e são absolutamente alheias à realidade que essas mulheres vivem nos seus lares, nas suas comunidades, nas suas favelas, em todas as suas áreas periféricas, é de um desconhecimento, é uma alienação à realidade desse país que não se justifica. Então, na medida em que você traz negros e negras para esse sistema, você impacta no debate, na reflexão e na releitura para a aplicação das mesmas leis. Então, quando a gente vem acompanhando essas falas de ministros e ministras do Supremo que estimulam o debate e que assentam a legitimidade de que jurista negra tenha espaço na composição da corte, isso é fruto também do trabalho que muitos e muitas integrantes da magistratura, de pessoas negras da magistratura, ocupando espaços nesses gabinetes, vão trazendo uma sensibilidade e um olhar que seguramente esses magistrados brancos, magistradas brancas, não tinham tão acurado, entendeu? Então, isso já é muito fruto também dessa mobilidade interna no âmbito da magistratura. Não por acaso, é o Poder Judiciário quem está na ponta e na vanguarda desse debate.
E o que as religiões de matriz africana passam no Brasil nos últimos anos é um absurdo. As pessoas não têm liberdade religiosa no Brasil, cara. Isso é assustador. Por todo canto no Brasil, estão se multiplicando os casos de terrorismo, de racismo religioso contra os terreiros. As pessoas não têm direito de usar branco na sexta-feira. As pessoas não têm direito de ter o templo, sacou? Porque os templos estão sendo destruídos. Então isso é muito importante e está no episódio. Mas também está no episódio que a gente tem um contingente gigantesco hoje de pessoas negras nas religiões evangélicas, que na maior parte dos casos desses últimos anos são integrantes das religiões evangélicas que estão promovendo esses ataques contra as religiões de matriz africana. E aí a gente lembra que isso é dos últimos anos. Agora, se a gente pega a história toda do Brasil, quem promoveu esses ataques foi a Igreja Católica. Então é isso. Qual é esse paradoxo? Que a gente tem é a religião que mais cresce, de fato, né? Isso não é nenhuma novidade. E há um contingente enorme de pessoas negras dessas religiões, e ao mesmo tempo, essas religiões, não todas as pessoas, claro, mas pessoas, algumas pessoas dessas religiões têm promovido esses ataques. O que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso? Então esse foi o nosso foco, assim, tentar entender essa parada por dentro, assim, livre de preconceitos, entender que os preconceitos também partem, o preconceito que adita a inteligência brasileira, né? A academia, essas pessoas brancas progressistas que frequentaram a academia, só ouvem música boa, que fazem bloquinho secreto, essas pessoas, elas adoram ter preconceito contra evangélico, contra crente, né? Adoro ter evangélico. Mas será que elas já pararam? Não pararam, porque elas não querem pensar sobre isso, ninguém quer olhar no espelho, né? O quanto que esse preconceito contra questões das religiões evangélicas tá ancorado em preconceito contra o que é negro? A gente viu com a Michelle Bolsonaro, quando ela falou em línguas. O absurdo, a quantidade de absurdo, de gente tida como progressista, gente tida como... Eu ouvi em podcast dito jornalístico, gente fazendo piada com isso, sabe? Fingindo que estava falando em línguas, assim. Isso é o quê? Isso é preconceito contra quê? Contra a incorporação. Incorporação é uma característica de que tipo de religião? Tratar isso como algo risível é tratar como algo primitivo. É a mesma coisa que a gente já viu sendo feito há tanto tempo contra a religião de matriz africana, assim. Então a gente quis tratar sobre isso, assim. O resultado final me orgulha bastante, assim. Eu acho que a gente trouxe muita discussão importante. Esse episódio circulou muito na época da eleição, assim. O projeto Queriam continua circulando, então eu espero que circule bastante, assim, porque são, enfim, são questões importantes, gente. O grupo evangélico, a quantidade de pessoas evangélicas não vai parar de crescer, não vai parar de crescer. Então não tem como não dialogar, não tem como não tentar entender. Se continuar nessa dessas pessoas agindo desse jeito aí, de achar que é engraçado a Michelle Bolsonaro falar em línguas ou as pessoas falarem em línguas, o que vai acontecer é que, enfim, tudo que a gente passou nos últimos 4 anos foi só a introdução, sacou? Foi só o prelúdio do que está vindo por aí. E aí, dentro disso, tem uma side note, assim, que são os dois mitos, que é o da maldição de Cã e da maldição de Caim, que a gente explica no episódio e tal, e que eles estão muito presentes hoje no imaginário das pessoas negras que estão nas religiões evangélicas, né? E são dois mitos que promovem muito sofrimento, assim. Eu já soube de gente que quando era criança, pessoas negras, né, ouviam isso dos pastores, desses mitos, e chegava em casa e rezava pedindo perdão por ter nascido negro.
A questão central é entender como é que a brancura da pele se tornou branquitude, que é um lugar de poder em que pessoas brancas são beneficiadas pela estrutura do racismo, né? Então, esse processo só é possível compreender com a invenção dessa categoria raça, que ela é o resultado de uma expropriação de uma população sobre outra, né? Agora, compreender isso e tentar entender o que, que isso, na prática, pode ser o deslocamento do sujeito branco, né, na luta antirracista, é entender que este lugar de privilégio dos brancos beneficia todos os brancos. Não existe nenhum branco que não é beneficiado pela estrutura racista. Pode ser de diferentes formas beneficiados, mas todos são, porque a ideia de humanidade, a ideia de que ele representa, né, o desejo, no caso do Brasil, de nação, por causa da ideologia do embranquecimento, né, isso vai privilegiar qualquer pessoa branca. Isso não é uma questão de escolha, que às vezes as pessoas acham, ah, eu não sou racista. Não é uma questão de escolha. Isso está na estrutura e você nasceu neste mundo, você herda isso. A responsabilidade é não manter esta herança perpetuada, que seria o seguinte, né? E talvez o principal fundamento é entender como que esses benefícios que recaem sobre os brancos são distribuídos apenas entre o grupo de brancos. É nessa distribuição dos recursos simbólicos e materiais mesmo, né, construído por todos dessa sociedade, né, apenas no grupo de brancos, que está a legitimação. Vou dar um exemplo banal para ver se a gente consegue entender. Eu sou professora, tá? E aí, na sala de aula, a gente vê, né, alunos brancos, alunos negros, isso recai sobre eles diferentes modos do que as pessoas brancas acreditam que é um aluno que merece mais investimento, que ele é um bom aluno, etc. e tal. Então, quando você está distribuindo a ideia de que um aluno branco, homem, ele é mais capaz, ele é mais inteligente, etc., você está investindo nele, como educador, como professor, mais possibilidades de aprendizado. Isso acontece diariamente naquilo que é um simples fato de ensinar. Mas veja, outro dia eu estava corrigindo, né, uma prova de concurso, e não era na minha universidade, tá? Então, meus colegas que ouvirem isso, não fiquem assim. Não era na minha universidade, era em outra universidade, e tinha uma prova que tinha sido feita por um homem branco, que tinha muito erro de português, a prova. Todo mundo pensou o seguinte: é concurso, a pessoa tem que escrever rápido, o raciocínio está muito bom, a gente não vai retirar a nota porque tem erro de português. Óbvio, óbvio, concordei. Dois dias depois, era a prova de uma mulher negra, e tinha muitos erros de português, com um raciocínio muito bom. E a prova também escrevia sobre raça e tal. Qual que foi a opinião automaticamente daquelas pessoas? Será que essa pessoa vai ter capacidade, tem formação suficiente para ensinar os alunos? Será que ela pode passar nessa prova? Ou seja, a régua que se passa para um não está em nada estabelecida da mesma forma que se passa para o outro. Então, essa simples cena distribui benefício de competência, de inteligência e possibilidade em um outro aluno. Isso eu estou falando daquilo que é privilégio simbólico. Mas você imagine materialmente o que significa uma terra, que é o Brasil, que foi expropriada das comunidades indígenas e que se levantou a construção dessa nação. Não tem prédio, provavelmente onde vocês estão sentados, né? O lustre, não tem prédio nesse Brasil, não tem construção, não tem nada que não foi construído pela população. Mas também não tem cultura, não tem literatura nesse Brasil, não tem economia, não tem engenharia, não tem um país construído sem pensar na população dele. Então, não é uma contribuição, como aparece no Gilberto Freire, ele contribuiu com afeto, com a dança, etc. e tal. É uma construção de nação. Acontece que essas pessoas construíram essa nação, e o que elas construíram é expropriado diariamente pela população. O trabalho da população branca gerou riqueza para a população branca. E o trabalho da população negra gerou riqueza também para a população branca. Isso significa que há 19 gerações da população africana, negra africana que está aqui, ela não consegue passar de geração para geração aquilo que cria oportunidades, que é o quê? Herança, que é acúmulo de capital gerado e passado de geração em geração. Se a gente for pensar, como é que essa população que chega em São Paulo, da Itália, pobre, em três gerações não está mais pobre? Elas trabalharam, certo? E todo mundo diz que é o trabalho, certo? Mas a população negra está trabalhando há 19 gerações. Não é o trabalho que enriquece no Brasil. Todo mundo sabe que o trabalho não enriquece. Aquele cara que sai do Capão Redondo, pega 2 horas de ônibus, vai a trabalhar o dia inteiro, mas pega mais 2 horas de ônibus, passa por partida policial, tem todo um dia, né, para na construção desse país, não enriqueceu, não é o trabalho que enriquece. Porque na pós-abolição, por causa da ideologia do embranquecimento e do racismo desse país, a brancura da pele se torna uma posse. Ou seja, assim como a pessoa tem um carro, ela tem uma casa, a própria brancura é uma posse. Então, essa posse, ela fez a mobilidade na sociedade de classe. Por isso que em 3 gerações as pessoas pararam de ser pobres. Porque a ideia de que o trabalho tecnológico era para o branco, o trabalho braçal era para o negro, o trabalho braçal vale pouco no Brasil, quem estuda raça e não coaduna com a ideia de trabalho, acaba não entendendo como é que isso acontece. Mas aquilo que era trabalho da população negra é visto como trabalho inferior e que não vale. E isso até hoje. É possível que as pessoas possam trabalhar 12 horas e não conseguir pagar aluguel. É, o escravismo junto com o capitalismo e o racismo junto com o capitalismo produz uma ideia de que há humanos que o trabalho que eles fazem vale menos e que eles são capazes para isso. Então, há uma ascensão social na mobilidade de classe da população branca em 3 gerações e que vai produzindo herança de geração em geração. Isso é o acúmulo. Né? Então, isso é um privilégio material que o branco era. Não é só o simbólico, e que reproduz para outro, ou seja, há todo um sistema que faz que distribua entre os próprios brancos. E aí, se a gente for pensar, isso vai ligando aos lugares de trabalho nessa sociedade. Por exemplo, eu fui um outro dia num grande escritório de advocacia e perguntei, quem aqui foi contratado por indicação? Veja, 92% das pessoas, a gente fez o cálculo, que estavam lá, tinham sido contratados por indicação. Só 8 não tinham sido. E aí, como é que as pessoas indicam outras pessoas para um trabalho, por exemplo, num escritório de advocacia? Então, as pessoas que estudaram na São Francisco, no Mackenzie, nas mesmas escolas, que já estudaram nas mesmas escolas particulares, que já atendem socialmente junto e que já herdam esse lugar de trabalho. Ninguém pergunta para essas pessoas se elas sabem inglês, se ela é competente, ela começa como estagiária e desenvolve lá, certo? Isso acontece na reprodução dos privilégios. Agora, eu perguntei lá, e quem não foi? Todas as pessoas que foram contratadas com uma super radicalidade de entrevista, currículo, precisava saber inglês, precisava ter feito isso, eram as pessoas negras que estavam ali. Então, veja, quem recoloca o mérito no escritório? Os negros. E olha a inversão, a ideia de que são esses que retiram o mérito, né? Na verdade, a falta de mérito é como funciona a branquitude, que é um indica outro, indica outro, indica outro, e que coloca e distribui os privilégios herdados de 500 anos apenas no próprio grupo. Então, quando as cotas entram na universidade, etc. e tal, isso é recolocar o mérito. Na verdade, as pessoas passam por uma prova, etc. e tal. Então, há uma inversão completa, né, daquilo que é pensar o próprio antirracismo, pensado como se as pessoas brancas estivessem fazendo um favor de contratar uma pessoa, de incluir o sujeito. E aí, a própria ideia de que só tem brancos decidindo, com a caneta na mão, se eles vão ser antirracistas, só pode ser explicado pelo racismo. Né? Então, se isso acontece, é porque só o racismo pode explicar que uma instituição tem até agora só brancos. Num país com 56% de população negra, isso aqui é um apartheid, visivelmente um apartheid, legitimado por todo mundo diariamente. E aí, respondendo a tua pergunta, o que é na prática, né, quebrar com essa estrutura? Você imagine se todos os pais de crianças brancas chegassem nessas escolas particulares, por exemplo, em São Paulo, todos, e perguntassem como que vocês incluem professores negros e negros nessa escola, senão não vou matricular meu filho. Já mudava. Uma pergunta. As pessoas não conseguem fazer uma pergunta. Uma pressão numa escola. Assim, a radicalidade é que os brancos têm se movimentado muito mais quando se pensa, né, na categoria raça, para dizer que não são racistas, do que para combater o racismo. Há uma movimentação muito grande quando brancos são acusados de racismo dentro desse campo progressista, que é fazer toda uma articulação, dizer que não é tal. Então, como é que essas pessoas conseguem se movimentar para dizer que não são racistas e não conseguem se movimentar em nada no antirracismo? Assim, o antirracismo tem se andado, né, dessa população branca pela própria branquitude, que é um lugar de ideia de superioridade, de achar que esse lugar é dele por merecimento, que ele conquistou aquilo não como uma dívida de expropriação, etc. tal de 500 anos, mas que foi um mérito individual. Veja, se a gente pergunta para os, sei lá, 2.000 e tantos professores que tem na USP, estou chutando aqui, tá? Esse número não é verdadeiro, que são 98% de população branca, né? Por que não há negros aqui? Eles respondem, por causa do racismo estrutural, se exporem do campo progressista, ok? Todo mundo concorda com isso. Agora, se você pergunta, o que você fez para chegar até aqui? Ninguém responde, porque eu sou branco. Você fala, eu trabalhei muito, eu fiz uma tese muito boa, eu prestei um concurso, é individual. Mas como é que a gente pode enxergar que a raça produz uma desvantagem para um grupo e não consegue automaticamente entender que produz uma vantagem para o outro? Porque a vantagem do outro, que é vantagem de grupo, é vista como mérito individual. Então, a gente tem uma supremacia branca que funciona com duas ideologias, facilmente. Ninguém precisa levantar a camiseta do White Power no Brasil. Por quê? A gente tem uma ideia de que temos oportunidades iguais, a ideia do mito da democracia racial. A gente tem a ideologia neoliberal, da meritocracia, de que as pessoas chegam onde chegam por esforço individual. Veja, oportunidades iguais. Esforço individual, só tem branco na hierarquia ou nos lugares de poder. A que lógica você chega? Que eles são superiores. Ou seja, a supremacia branca está posta com duas ideologias que nem precisa falar de raça. Meritocracia e mito da democracia racial. Você sustenta a supremacia branca brasileira dessa forma, lindamente, sem ninguém precisar levantar ou usar uma camiseta do White Power. Os números são assim, absurdos. Esse ano já morreram, acho que, mais ou menos 500 crianças negras. Crianças. Não há possibilidade de entender eticamente por que esse país não para quando morre a mãe Bernadette, com 14 tiros na cabeça, junto com os netos. E esse país não para. Há uma chamada do movimento negro, tem ato, estamos chamando vocês, etc. e tal. Ninguém desmarca nada por causa de um ato da mãe Bernadette. Assim, é vida que vale menos mesmo, assim, né? Porque se isso causa uma desumanização no negro, os brancos também estão desumanizados a tal ponto de achar que, né, essas vidas, né, não dizem ao mesmo da vida dela.
Termina aqui o primeiro episódio do Pauta Pública de Férias. Sexta-feira que vem estamos de volta. Bom Natal, boas festas para vocês. Até lá.